Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp. E estamos aqui com os senhores mais uma vez para tratarmos das causas psico, sócio e espírito patológicas que destroem a humanidade e o planeta. E pelo que a gente vê, né, Dr. Kepp, pela agitação desses nossos irmãos do espaço, com tantas naves rodando em torno da Terra, a gente nota que eles estão bastante preocupados com o que está acontecendo por aqui. E acho que qualquer pessoa que ainda sobrou um pouquinho de lucidez e entra na YouTube e ver esses filmes, documentários feitos por pessoas, não por jornalistas, né? Porque jornalistas não tratam de assuntos que eles não conseguem controlar. Então, esses filminhos que são postados em quantidades muito grandes, de pessoas físicas, assim, como é que a gente diria? Cidadãos comuns, né? Mostrando o que está acontecendo com o nosso planeta. É uma coisa assim assustadora. E a gente não vê nenhum cientista, nenhum congresso, nenhuma estação de rádio ou TV tratando seriamente disso. A gente ouve alguns cientistas falando em efeito estufa, né, que chega a ser ridículo perto da magnitude disso que está acontecendo no planeta, né? Então, estamos aqui nós tratando Stop a Destruição do Mundo e vendo como que a ciência da trilogia analítica que o senhor desenvolveu pode interpretar esses fenômenos através da nova física, através até da teologia mesmo, através da psicossociopatologia, da espiritopatologia. Eu penso que talvez, né, a única instituição científica que trata desses assuntos somos nós. E o povo é levado a ficar numa situação letárgica, né? Um estado letárgico. Enfim, estamos aqui com os senhores para ver o que a gente pode fazer. Olá, Dr. Kepp.
Um fato assim fundamental, né, que eu descobri assim na ciência é a questão da inversão. Até eu gostaria que os que estão aqui presentes vejam exemplos dessa inversão. Eu poderia fornecer o seguinte. Ontem nós vimos, né, que quando começa a chover aqui em São Paulo, que o motorista geralmente para o carro. E para o carro, o que acontece, né? Quando o motorista para o carro por causa da chuva, começa a empoçar água. E aí pode acontecer isso, né? Da poça d'água subir tanto que até encobre o carro. Um fato interessante da inversão, que não é a chuva o perigo, né? Vamos dizer, para a cidade aqui de São Paulo. O perigo está no empoçamento das águas, porque o escoamento não se dá muito perfeitamente, né? Parece que o nosso pessoal que pega o poder é muito neurótico, como, aliás, a humanidade é neurótica. Então, o pessoal que pega o poder, eles pensam, né, que eles pegam o poder para ter glória para eles, dinheiro, para ter poder também, né, algo assim social. E não que eles deveriam assumir o poder para ver o que o povo precisa. Então existe aquela ideia que os religiosos assim mais sérios falam, né, que o ser humano tem que ser servo da realidade. Então, até tem uma frase que o Papa usa, servus servorum Dei, quer dizer, servo dos servos de Deus, que o Papa deveria ser o que serve a todos. aquele que está a serviço do mundo. E essa frase, né, devia ser de todo ser humano. Ele deveria pensar nisso, que ele está aqui no mundo não para usufruir o que o mundo tem, mas para servir o mundo, o país, né, o povo, o próximo. Porque uma coisa ninguém pode esquecer, que o que perece totalmente é a existência do ser humano, porque o ser humano tem a existência, né, que é a profissão, o dinheiro, as coisas, vamos dizer, deste mundo, e a essência. A essência pode ser assim tomada como sendo a alma, né? A parte essencial, a parte da natureza, né? Da criação. Então, o que o mundo deixa, o que o ser humano deixa realmente no mundo, é o mundo em si, né? É a fama, a glória, o dinheiro, o poder, esses elementos assim da existência. Então, o que morre é a existência e não a essência. Então, a essência é o que sobra, né? Dizem assim os religiosos, e a gente tem até elementos comprováveis da sobrevivência, né? Da alma. Então, a alma do ser humano não morre. Então, a única coisa que não perece no ser humano é isso que a gente chama de alma, que é a essência, que a essência é de acordo com a natureza, de acordo com a criação. E a existência, o ser humano pode fazer de um modo bom ou de um modo ruim. Por exemplo, o ser humano que coloca na questão do trabalho e do dinheiro, né? Trabalho e capital. Se ele coloca que o capital é superior ao trabalho, ele está na inversão. Então, aí é o desastre das nações. É esse o problema, né, que eu levei, que estudei nos Estados Unidos, né, que é o povo em geral, eles queriam jogar na bolsa e viver dos rendimentos da bolsa. Vamos dizer que na humanidade, 90% das pessoas vive de juros, vive das bolsas, vive do resultado da especulação. Então, são indivíduos. Tem, vamos dizer, mais ou menos 800, 900 mil e coloca no banco, né, para render juros, para, vamos dizer, especular, ele não precisa mais trabalhar. Então, a humanidade, principalmente dos primeiros países, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, eles vivem mais da especulação. Então, o indivíduo faz tudo para ter um capital. Se ele consegue em torno de 1 milhão, ele para de trabalhar, então fica viajando, fica numa vida chamada ao Deus dará, né? Então, com isso, ele vai se tornando cada vez mais doente, né? Se o indivíduo não está em ação, ação é a vida, né? Nós somos, nós falamos carne e osso, né? E alma, mas essa carne e osso não é um elemento eterno, permanente. É um elemento, assim, ligado à energia.
Doutor Kepp, eu pensei aqui, né, porque essa questão do invertido, o invertido, que somos todos nós, claro, está enganado. Quando a pessoa está vivendo na inversão, ela está vendo uma vantagem onde a vantagem não existe. E muitas vezes não é fácil perceber. Então, me veio à mente a questão dos jovens. Os jovens têm a ideia que a vida com Deus É algo assim sem graça, sem emoção, sem vida. E olha que isso já era muito antigo. Dom Bosco já falava disso. Ele tinha a preocupação de mostrar aos jovens essa inversão, que a vida com Deus é que é vibrante. Então, os jovens, nessa ideia que tudo que é com Deus é sem graça, e eles querem sempre buscar emoções fortes, então eles acabam abusando do álcool, das drogas, ou de esportes radicais, que são atitudes, atividades muito destrutivas na maior parte das vezes, né?
Então, mas isso, viu, Selma, é o que acontece com a humanidade. A humanidade vai atrás de uma existência, vamos dizer, prazerosa, né? Feliz. Então, é viagem, né? É alimento, é sexo, é carros, é fama, é glória. É essa existência que a humanidade vive, que a humanidade procura, vai morrer. Isso é perecível. Inclusive, né, na questão, por exemplo, da fama, do dinheiro, da glória, o indivíduo pode, do dia para a noite, perder tudo isso. Então, se ele não conserva assim, a essência que ele tem, né, ligada, vamos dizer, à natureza, à criação, se a gente fala ligada a Deus, então dá uma ideia que é algo que Deus exige. Não é bem assim. Deus fez a criação e colocou a energia essencial, que é escalar, que o Tesla descobriu. Essa energia escalar que a gente está estudando, trabalhando para ser empregada no mundo, é energia para evitar qualquer despesa para o povo, né? A energia que está no ar, a energia que sustenta tudo. É um fato interessante que eu posso até denunciar aqui, que o nosso trabalho é em torno desse fato. Então, o que acontece, né? As grandes mídias, né? As mídias que dominam o mundo, New York Times, Folha de São Paulo, Estado, essas grandes mídias no mundo todo fazem sabotagem contra nós. Por quê? Porque as grandes mídias estão a serviço, vamos dizer, do lucro, né? Que os seus donos, que são empresas assim, até internacionais, né? Multinacionais, como fala, elas perderiam o lucro. Por exemplo, o motor que nós fabricamos, que nós estamos agora começando, né, a desenvolver. Esse motor pega mais a energia do espaço, essa energia escalar, e não a energia elétrica. E, então, o que acontece? O pessoal da eletricidade, né, que trabalha na energia elétrica, eles são empregados dessas grandes companhias e especuladores, né? Pessoas que vivem do dinheiro que, vamos dizer, a eletricidade fornece, né? Então, cada casa tem o relógio. Relógio de eletricidade, relógio de água, relógio de tudo. Em Nova York, por exemplo, quando a gente entra na cidade, então, a gente tem que pagar lá naqueles postos, né? De recolhimento de dinheiro, a gente tem que pagar o ar que a gente vai respirar em Nova York. Então, veja, né, que essa parte da humanidade que vive disso e que capricha, né, para impedir que, inclusive, o motor, esse motor magnético, né, o motor que não precise de eletricidade, tenha função no mundo, se desenvolva, eles estão contra a humanidade. É mais o grupo ligado, né, ao processo de especulação, de ganhar dinheiro com o próprio dinheiro. Vocês querem dar algum exemplo?
Eu queria dar exemplo, Dr. Kepp, de inversão, como o senhor falou no caso da mídia, né? Ontem eu estava pensando que a gente deveria ler ao contrário as notícias, muitas vezes. Por exemplo, eu estava num ônibus ontem, voltando para casa, fiquei 2 horas para andar 10 quilômetros, o ônibus lotado e tudo, e entrando, não parava de entrar, a gente, todo mundo em pé. E dentro, no jornal do ônibus, estava escrito assim: nós estamos abertos à sociedade para fazer todo o melhor transporte, um coletivo confortável. Aí eu pensei assim, puxa, a gente devia ler ao contrário, né? Nós estamos totalmente fechados para a sociedade, para fazer o pior transporte possível, um coletivo desconfortável. Tinha que ser, essa seria a verdade, né? Se eles fossem falar a verdade.
Por quê, né, Ortiz? Porque eles querem pegar o lucro dos passageiros. Então, se eles, vamos dizer, servissem o povo, os passageiros de graça, evidentemente não teríamos nenhum ônibus na rua, porque ninguém iria comprar ônibus para não tirar um lucro, né? Ou então, fábricas, etc.
Sabe que eu me lembrei daquele livro que o senhor fez, Libertação dos Povos, quando o senhor fala que se a publicidade falasse a verdade, tinha que falar assim, né? Beba uísque, não sei o quê, e acabe com o seu fígado, né? Vá umas férias maravilhosas nas Bahamas e volte devendo toda a sua casa, seu carro.
Suas doenças, né? Doenças venéreas.
Exatamente. É tudo ao contrário as mensagens, doutor Kelly.
Então, essa libertação que o mundo teve, né, fazendo essa promiscuidade, levou a aumento terrível, né, das doenças sexuais, né? E realmente esse assunto, os cientistas, o poder principalmente, não fala, porque não é de interesse do poder contrariar o povo, falar a verdade para ajudar o povo. Eles querem o povo doente mesmo, né? O povo morrendo.
Então, a mídia, ela também usa, ela engana muito, né, a população. Então, eles ficam incentivando a venda de medicamentos, né, pela indústria farmacêutica. E aí, vários cientistas, infelizmente, eles relatam mentiras. Aí, quando um cientista vai denunciar os malefícios daquele medicamento, a mídia coloca no meio daquelas mentiras uma verdade e fala para o povo que os cientistas estão em confusão, estão em dúvida. Então, eles acabam com a verdade, ficam falando mentiras junto com verdade para deixar o povo todo assim confuso e acreditando nos erros, nas mentiras, né, que aqueles medicamentos vão fazer bem para eles. A mídia é muito corrupta, é impressionante.
O uso, por exemplo, do medicamento, né? É claro, com medicamento, uma vez ou outra, é necessário, tem que ajudar. Mas cada medicamento tem uma contraindicação 4, 5, 6 vezes. Quer dizer, se o indivíduo acostuma com medicamento, acostuma a tomar droga.
É verdade. E o número
então, a medicina
de
acostumou o povo drogado.
É verdade. E o número de mortes devido aos medicamentos é enorme, né? As estatísticas. Agora, na odontologia, também é uma inversão total achar que o dente artificial é melhor que o natural, e a mídia ajuda, através até de artistas e tudo, fica fazendo, levando o povo a fazer implantes, essas facetas, destruir o bem, a verdade, a estética, né, que é o dente natural, e colocar o dinheiro acima da saúde, né, só para destruir o ser humano, destruir a beleza e a saúde. E é isso que é feito.
Só para dar ainda um exemplo deste campo de saúde, mídia usa os termos como, por exemplo, epidemia ou pandemia, no modo totalmente falso. Quando tinha essa questão de gripe suína, então a mídia usou a palavra que tem pandemia. Por exemplo, na Finlândia, é um infectologista da Universidade da minha cidade, Turku, lá, ele falou que na Finlândia tinha 2.000 casos de gripe suína, que nessa classificação, essa é uma doença extremamente rara. Nada de epidemia ou pandemia. Então, essa é uma uso falso, intencional, para vender vacinas e medicamentos para pessoas que não são doentes.
Então, para você conhecer melhor a ciência trilógica e os seus vários campos de aplicação na vida psíquica, psicoterapia, na saúde, na economia, nas artes, você pode acessar o nosso portal www.stop.org.br. Nós temos cursos de pós-graduação e livres, nós temos oficinas terapêuticas, terapia individual e de grupo, além de toda a bibliografia da trilogia, livros de Dr. Kep, Dra. Cláudia Pacheco e demais autores trilógicos. Também pelo telefone da Cita, você poderá obter as informações. Em São Paulo, 11-30-32-36-16. 30-32-36-16 ou pelo portal stop.org.br. O aforismo da semana é do livro Terra, o Planeta Ilusório, de autoria do Dr. Kep. Se você não vive o essencial, você não existe. Até o próximo programa.